estar aqui com você por áudio, cara, sobre a parte da customização, né? Desde 2016 que existe o Bemestre, a gente sempre fez um esforço muito grande para estar trazendo alguns customizadores. E a gente sempre foi em alguns grandes nomes do cenário brasileiro, mas sempre foi muito difícil para a gente estar afastado no grande centro que é o São Paulo, sempre foi muito difícil trazer. Só que em 2018, na edição do ano passado, por conta até da relação do Muro da Morte, do Flat Track, que são coisas centenárias, a gente ficou muito próximo dos customizadores. Daí, na edição do ano passado, a gente definiu que a gente trabalharia com 20 customizadores convidados, né? Para ser convidado, a gente faz uma escolha, né, da relação que a gente tem com essas próprias pessoas, mas do tipo de trabalho que eles executam. Então você vê que é uma coisa bem variada. É claro que no Brasil ainda customização, quando se fala em customização, você pensa em Harley, mas isso tem mudado bastante. E é baseado nisso, baseado numa pegada mais californiana, que a gente tem desenvolvido algumas coisas diferentes. Então, na edição de 2018, ano passado, a gente optou por uma moto de baixa cilindrada, que foi uma 260 da Honda, e que quem customizou foi o Bendita Máquina. Legal, Bendita Máquina, talvez um dos maiores nomes aí da customização brasileira, né, nesse segmento de moto. E o objetivo, já desde 2018, era justamente isso, mostrar para a galera que a customização pode ser feita com qualquer tipo de moto. E foi super positivo. E para 2019, que foi a edição que você teve aqui, a gente optou por um customizador do Sul, no sentido de fortalecer a cena. Então a gente sempre vai trabalhar um customizador um ano de um grande centro, como São Paulo, Rio, e no outro ano com um customizador de um centro não tão representativo. A gente escolheu o Blumenau, escolheu o Danilo, um jovem artista, está despontando no cenário nacional. Não temos a ideia ainda o que a gente vai fazer para 2020, mas sempre tentando sair um pouquinho do. Tentando sair um pouquinho, não, tentando mostrar um pouquinho que customização pode ser feita com qualquer tipo de moto. Então, ano passado com Honda, esse ano com Royal Enfield, provavelmente ano que vem com outro tipo de moto. E sempre também na customização, a gente não pode esquecer a questão da mobilidade urbana. Então, não é só o custo que a gente investe na customização, que é importante. Aliás, esse é o menos importante, até porque os recursos que a gente disponibiliza para esse customizador são recursos pequenos. O desafio do customizador é fazer dentro de uma moto que não é o foco da customização brasileira, que seria as Harleys. Então tirar não 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 tirar isso de tentar mostrar que existe customização fantástica em outros tipos de moto. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo, é que com investimento relativamente pequeno, né, não é pequenininho, mas também não é grande, consegue fazer coisas fantásticas. O resultado da Bendita Máquina no passado e da Royal esse ano foram realmente surpreendentes. E lembrando também os customizadores da restrição de valor investido, da restrição com relação à moto e da restrição de prazo que ele tem para customizar. A gente dá em média aí 60 dias no máximo, ou seja, em 60 dias ele tem que fazer as modificações que ele entende necessárias. A única exigência que a gente faz é que tenha sempre na moto um detalhe da cor amarelo, cinza e branco, são as cores referência do BMS. Essa é a única exigência que a gente faz, a criatividade fica solta. E outra coisa que a gente pede é que as motos tenham todas as condições para serem emplacadas normalmente. Não adianta você pirar e viajar na customização e ela não ser uma moto de uso urbano, que ela não consiga ser uma moto que a gente consiga emplacar facilmente. Então são essas três exigências: que na moto tem um ponto que lembre o BMS, e isso pode ser na cor, e que ela possa ser emplacada normalmente, e que ela tenha também uma boa dirigibilidade. Não adianta também você fazer pilotagem, né? Não adianta você fazer uma moto fantástica e você vira na esquina, bate embaixo, acima de 70 por hora começa a vibrar e bater tudo. Então essas são as três características que a gente exige na customização. E acho que mais importante para os customizadores que participam, seja grandes nomes já do cenário brasileiro ou não tão conhecido do cenário brasileiro, é o ponto de divulgação que vem crescendo bastante. Hoje Curitiba, talvez, não sei no país, mas talvez seja em motos, o Curitiba seja a praça que mais envolve essa parte do custom, né? E super eclético. Isso é muito legal. Você vê ali vários artistas com vários estilos de moto, com vários modelos, e todos são convidados. Todo ano a gente seleciona dois novos artistas que participam do BMS. Então a gente veio de 18 esse ano para 20, em 2020 a gente vai para 22 artistas convidados. E esses artistas, além de tudo isso, cara, eles podem levar uma ou duas motos a mais, além da moto que fica exposta no pavilhão principal. Ele pode levar uma ou duas motos a mais, que ele traz outros trabalhos. Na motos que vão para cima, a gente palpita. Nas motos que vão lá para baixo, a gente não palpita. Fica a livre escolha do artista de levar o que ele quiser.